Olá, meus queridos revalidandos! Bem-vindos a outro tema de Revalida no seu ouvido. O tema de hoje é um tema bastante bonito para estudar e é câncer colorretal. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Fator de risco que nós temos são fatores ambientais, que é o maior risco que a gente tem. Consumo de gordura animal e carnes vermelhas, tabaquismo e pacientes que têm algum tipo de doença inflamatória, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Mas não vamos falar de que o paciente pode ter só fatores de risco que condicionem a fazer um câncer colorretal. Também o paciente tem o fator protetor, que é o consumo de fibras vegetais, consumo de vitamina C, selênio, vitamina E, beta-carotenos, AS e ANs. São os fatores protetores para o paciente não desenvolver o que é o câncer colorretal. E como que funciona a carcinogênese? A carcinogênese vem por um epitélio normal. A partir do gen APS, que é uma mutação do gen, ela faz uma proliferação epitelial, que depois ela se transforma em um pólipo, que ela pode ser transformado em adenoma e o adenocarcinoma. Mas tudo isso acontece em um ano? Acontece em 2 anos? Não. Tudo isso geralmente acontece entre 30 e 40 anos. Por isso que é muito comum fazer uma colonoscopia depois de uma determinada idade para nós saber já vamos chegar nessa parte. A principal metástase que faz quando o paciente tem câncer colorretal é pergunta de prova e hepática. A disseminação hepática é muito comum. E nós vamos ter o que são os síndromes polipoides, que são adenomas. Temos o que é a polipose adenomatosa familiar, que é o PAF, que é uma mutação do gene APC, que tínhamos falado, e é quando o paciente apresenta mais de 100 pólipos adenomatosos no trajeto do cólon e o reto. Aí nós fazemos uma colectomia profilática com uma bolsa ileal para prevenção de que esse adenoma pode transformar-se em adenocarcinoma. O síndrome de Gardner são osteomas e fibromas, que geralmente é um tumor de esmoides que se forma no trato gastrointestinal. Não é muito comum. Mas tudo isso vem acompanhado do que é a polipose adenomatosa familiar. O síndrome de Turcot também forma parte disso, porque são tumores do sistema nervoso central que formam o meduloblastoma. O síndrome de Peutz-Jeghers são pólipos do trato gastrointestinal que está mais no intestino delgado e ela forma manchas melanocíticas, e o paciente vai ter essas manchas melanocíticas nos lábios, na boca e nos dedos. A polimatose juvenil, ela é mais forma parte de uma hemorragia digestiva, e o paciente vai apresentar anemia, hipoproteinemia e hipocalemia. Mas falando um pouquinho de câncer colorretal, vamos dizer de que o câncer colorretal é hereditário, sim, polipose. Se o paciente não tem polipose, ele é hereditário. E tem uma mutação do gene P53. É mais comum que a polimatose adenomatosa familiar, e o diagnóstico tem os critérios de Amsterdam 2. Ao menos 3 familiares devem ter um câncer associado com o que é o carcinoma colorretal, endométrio, estômago, ovário, ureter, rim, intestino delgado, hepato bilial, cérebro e pele. Então, se o paciente tiver um desses tipos de câncer, primeiro, um deve ser parente de primeiro grau dos outros dois. Segundo, ao menos 2 gerações sucessivas devem ser afetadas, e ao menos um dos casos do câncer associado a este tipo de câncer é diagnosticado antes dos 50 anos. E quarto, devemos excluir um PAF, que é a polipose adenomatosa familiar. Como que é feita a clínica? A clínica, o paciente vai ter dolor no colo direito, que pode ser um dor leve no quadrante inferior direito. O paciente vai apresentar anemia, que vai ser um sangramento oculto. Vai ter uma massa palpável, que vai estar caracterizada por perda de peso. É raro obstruir, mas o paciente pode apresentar fezes líquidas quando ele obstrui completamente. E se for no colo esquerdo, vamos ver que o paciente vai ter redução do calibre das fezes, alternância entre diarreia e constipação. Um dia pode ter de constipação, depois diarreia, depois constipação, depois diarreia. A presença de sangue e muco nas fezes e uma obstrução, geralmente ele é completo. Mas no reto, o que acontece no reto? Se apresenta sangue vivo nas fezes, o paciente apresenta tenesmo, fezes em fita e obstrução intestinal. E o diagnóstico é feito com clínica e exame físico. Mas podemos fazer uma retossigmoidoscopia, uma colonoscopia para determinar, ou uma tomografia computarizada, aí já vamos ver se o paciente tem metástases ou não. E podemos tentar fazer um enema opaco, que vamos ver o que é o signo de massa mordida. E se queremos pedir marcadores tumorais, vamos pedir um principal, que é o CA. E como é feito o rastreamento? O rastreamento é pergunta de prova. Maior que 50 anos, já temos que fazer o que é a colonoscopia, se o paciente tiver baixo risco, exame físico anal, sangue oculto nas fezes, efeito anal, a retossigmoidoscopia cada 5 anos e a colonoscopia cada 10 anos, se a primeira estiver normal. Se o paciente for de meio risco, podemos ter o que é a história pessoal ou parente de primeiro grau. Se tiver alguma coisa, podemos fazer colonoscopia de 3 em 3 anos. Mas e se o paciente for de alto risco, a colonoscopia deve ser anual a partir dos 50 anos. E o tratamento de tudo isso sempre vai ser pela ressecção cirúrgica do segmento, rádio e quimioterapia pré-operatória em alguns casos para diminuir o tumor e a quimioterapia pós-operatória. Muito simples, já falei, pergunta de prova de revalida é o rastreamento, que começa a partir dos 50 anos. E depende se for alto risco, médio risco ou baixo risco, sim? Espero que tenham gostado do tema e nos vemos no próximo episódio de Revalida no seu ouvido.